Olá a todos os ouvintes, eu sou o Jadir Correia e falo direto de São Lourenço, Minas Gerais.
Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo.
Está no ar mais um Papo de Classe, e esse que seria um papo sobre conjuntura com o Thomas Jensen, que é economista do DIESE, membro da Associação Brasileira de Reforma Agrária e membro da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, acabou se transformando numa análise densa dos problemas estruturais que mantém o Brasil capturado por interesses privatistas de uma elite que se alimenta da injustiça e da desigualdade. O Tomás denuncia, fundamenta e ilustra o grave quadro socioeconômico em que estamos, propondo alargamento dos horizontes e de nossas reflexões. Vamos para a conversa, então.
E antes de começar a conversa propriamente dita, aquela lembrancinha que é sempre bom fazer. Se você curte nos ouvir, se acha legal a divulgação científica que a gente faz, e se você pode e quer ajudar a manter o nosso projeto no ar, você pode fazer isso apoiando com a partir de R$10 no apoia.se/questão de classe. Se não pode, contribuir com a grana, contribua compartilhando o podcast, que também ajuda pra caramba. Então, bora pra conversa.
Além de tudo isso que o Jadir já falou para nós, um querido amigo contemporâneo de estudos lá na Unicamp, no Instituto de Economia da Unicamp. Muito obrigado, Tomás, pela sua participação, pelo aceite em estar conosco conversando sobre um tema tão urgente, emergente e insurgente, porque precisamos fazer alguma coisa. A realidade a qual nós estamos submetidos não está fácil, não é isso, Tomás? Como é que você vê o quadro atual da economia, mas como mente brilhante que você é, para além da economia? Seja bem-vindo, Tomás.
Olá, Joelson, Jadir, é um prazer estar aqui. Bons tempos lá do Instituto de Economia, né? Desde então conheci e admiro muito o seu trabalho, né? Foi uma liderança lá entre nós, nos estudantes, não por acaso orientando do professor Wilson Cano, né? E essa sua apresentação rápida aqui já deixou claro, né, que era uma lição do Wilson Cano, que nós tínhamos o dever de intervir na sociedade, né? Além de uma análise crítica, a gente precisava ter uma atuação, né? Ele foi muito isso, né? Como foi também o Celso Furtado, né? Um grande inspirador de todos nós, que o Wilson Cano sempre ressaltava que era um servidor público, né? E é bem nessa linha que você colocou, né? Analisar a conjuntura que a gente está vivendo criticamente e ter uma intervenção nela é uma tarefa urgente e insurgente, né? Então, eu acho que a primeira questão, né, para a gente poder olhar um pouco a conjuntura que a gente está vivendo, é caracterizar, né, o momento histórico que a gente está atravessando. E para isso, eu acho que as referências são aquelas que a gente aprendeu a estudar, né, e aprofundar. Basicamente são o Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, né? São as referências de interpretação do capitalismo no Brasil que me parece que apreendem com mais gravidade o que a gente está passando, né? Então, do ponto de vista estrutural, né, nós vivemos a reversão neocolonial, né? Eu não tenho menor dúvida disso. Esse é um processo que, de forma muito dramática, o Celso Furtado já identificava no final dos anos 80, começo dos anos 90, de forma muito precisa, a partir do Plano Real, né? Essa crítica estrutural do Furtado de que o sentido do Plano Real, né, a entrada do neoliberalismo no Brasil, né, e as estratégias que a elite do país estava adotando para vincular os negócios no Brasil à chamada globalização, né, e aquele momento era decisivo, né, de iniciar esse processo de reversão neocolonial. Era uma interrupção do processo de formação nacional, né, que vinha, né, de forma muito tortuosa, mas desde 1930, e esse processo ele é interrompido, né, a partir, de forma bem, assim, para datar, nesse início dos anos 90, né, começa com o Collor e depois como um projeto organizado a partir do Plano Real, né? Então ali se interrompe o processo de formação nacional, né? E era um momento em que o mundo já vivia a incompatibilidade, né, entre neoliberalismo e democracia, né? Isso a gente foi viver aqui no Brasil de forma muito forte já a partir de então. Eu acho sempre importante lembrar como é que foi o início do governo Fernando Henrique, né? Foi colocando exército em refinaria para combater greve de petroleiro, né? Foi chamando todos os secretários estaduais de agricultura para Brasília para definir que a Lei de Segurança Nacional deveria ser utilizada contra trabalhadores rurais sem terra que ocupassem terra. Isso aconteceu no ano de 96. Então, já ficou explícito que esse projeto de elite de interromper o processo de formação nacional, né, e vincular os negócios, né, da burguesia brasileira aos negócios do neoliberalismo, sempre como sócia minoritária, isso exigiria, né, uma agudização da repressão, né, institucional, com todo o aparelho de Estado, né? Não só as Forças Armadas, não só o Executivo, né, mas também, principalmente, o Poder Judiciário, né? O Furtado, com muita clareza, identificou isso lá atrás, né? E tanto é aquele livro dele, Brasil, a Construção Interrompida. Depois, eu não sei se é desse livro exatamente, que tem aquela frase muito cortante dele, né? Em nenhum momento da nossa história foi tão grande a distância entre o que somos e o que esperávamos ser, né? Ou seja, o Furtado ele levou ao extremo da sua análise crítica o abismo, né, que ele sempre identificou na sociedade brasileira, né? O abismo entre ricos e pobres, o abismo entre a capacidade de produção de bens de consumo e o desejo de consumo das elites, né? E o abismo entre subdesenvolvimento e desenvolvimento, né? Então, ao dizer isso, né, de que o projeto de formação nacional, né, que é um projeto de uma geração toda, da qual fez parte Wilson Cano, Maria da Conceição Tavares, né, enfim, esses grandes intérpretes do Brasil, esse projeto estava interrompido. E é de lá para cá, né, Joelson, Jadir e todos que estão nos acompanhando, o que a gente vem vivenciando, né, são as agruras desse processo de interrupção da formação nacional, né? E aí a gente pode usar qualquer indicador para olhar isso, né? Seja as taxas de crescimento econômico, né, que tiveram uma aceleração ao longo de parte do mandato do presidente Lula, completamente associada à dinâmica externa, né, seja o aumento da demanda da China pelas commodities minerais e agrícolas brasileiras, seja também pelo preço dessas commodities, preço fixado internacionalmente, né, depois a estagnação, né, e recessão que nós vivemos até hoje. A gente pode usar a desestruturação do mercado de trabalho, né, e aí lá, a partir do DIEESE, essa é uma mirada importante que a gente olha, né, e a gente vai olhar que essa desestruturação ela começa exatamente no Plano Real, né? Se por um lado você tem a estabilização monetária, né, e a redução da taxa de inflação, que inegavelmente afeta o assalariado, né, afeta a renda do trabalhador, né, por outro lado, o que a gente vem vivenciando desde esse período, né, é a ampliação da terceirização, que foi o início de uma reforma profunda na regulação do mundo do trabalho no Brasil, né? E esse processo ele só vai se aprofundando, né? a ponto de chegarmos, né, agora em 2017 com a mais ampla mudança na regulamentação do mundo do trabalho no Brasil, que foi feita a toque de caixa de forma extremamente autoritária já pelo governo Temer, né? A própria existência de um golpe parlamentar em agosto de 2016, né, da forma como foi, né, a própria eleição em 2018 desse genocida, né, que está aí na presidência, são sintomas da completa impossibilidade entre neoliberalismo e democracia, né? Como padrão de acumulação de capital no Brasil hoje. É o padrão do neoliberalismo, né, e isso é desde 94, 95, né, essa incompatibilidade vai simplesmente se agudizando, né? Então esse é o marco estrutural com o qual eu analiso a conjuntura, né, e os enormes desafios que a gente tem, né, do campo da esquerda, do campo progressista, para pensar alternativas e principalmente conseguir espaço de atuação e mobilização nesse contexto. Então, esse é um início, né, para a gente ter um pouco o quadro geral de como é que eu vejo a situação estrutural do Brasil.
Obrigado, Tomás. Eu acho que você já começa de maneira muito assertiva, mostrando que é muito complicado pensar a economia sem a política sem a economia, e a conjuntura sem a estrutura. E se você me permite, a partir dessa recuperação histórico-estrutural que você fez, lembrando os grandes que nos inspiram muito, eu fiquei muito inspirado por um documento que você compartilhou conosco, de uma análise do DIEESE, uma análise sua pelo DIEESE, mostrando um pouco o tamanho do problema que o Brasil tem hoje, né? Seja em relação ao crescimento econômico, seja em relação ao emprego e a importância da renda cidadã, renda básica ou auxílio emergencial nesse contexto. Você poderia, para os nossos ouvintes, falar um pouquinho do tamanho da tragédia nacional hoje, para que a gente possa entender a gravidade do momento?
Sim, né? Eu posso usar os números, né? Mas eu diria que tem alguns aspectos que eu acho que vão interessar muito aqui no debate, né? Para a gente entender também a margem de manobra muito limitada que vamos dizer assim, que um governo de plantão, né, possa ter diante desse quadro, né, que eu procurei traçar aqui. Eu acho que é o problema, a questão agrária no Brasil. Esse tema é absolutamente relevante e é impossível você analisar a questão agrária no Brasil sem fazer justamente essa ligação, né, essa interdependência entre uma questão econômica, uma questão de soberania, uma questão de superação do subdesenvolvimento e, obviamente, uma questão estruturante, né, que é exatamente a propriedade e o uso da terra no Brasil, né? E se a gente for olhar apenas a questão agrária, ou seja, a terra no meio rural, né, não olhando o problema urbano, que obviamente foi gerado pelo processo de formação nacional, né, ao longo do século XX, ou seja, o inchaço das grandes cidades, enfim, a forma como foi se montando a periferia nas grandes cidades, enfim, sem olhar a questão urbana, apenas olhando isso esse problema no meio rural, né, a gente já vai entender, né, que esse tema, né, ele tem que ser central numa agenda de superação do subdesenvolvimento, né. Eu, antes de fala números, enfim, eu queria chamar a atenção para alguns temas que, sem dúvida nenhuma, nós vamos precisar colocar na agenda com vistas não à eleição de 2022, né, mas à retomada de um projeto nacional que supere essa barbárie que nós estamos vivendo. E, sem dúvida nenhuma, a questão agrária é central. Diante, né, da impossibilidade de enfrentar esse problema, né, que foi, é um problema colocado pelos trabalhadores sem terra, né, nas suas variadas organizações e mesmo de forma não organizada, estou só usando, né, a categoria dos trabalhadores rurais sem terra, os camponeses. Esse é um problema colocado desde sempre, né, desde as ligas camponesas até mais recentemente o MST, o Movimento dos Pequenos Agricultores, os atingidos por barragem, enfim, essas várias formas de organização. Esse problema, ele foi colocado na política pelos trabalhadores, porque de fato são os trabalhadores que são afetados por essa situação, né? Diante da impossibilidade, né, de enfrentar isso por parte do Estado, né, o que faz o Estado? Ele adere, né, às políticas compensatórias e focalizadas. Eu lembro que quando nós estávamos lá no Instituto de Economia juntos, né, ano 2003, né, no início do governo Lula, o grande debate, inclusive a gente até participou de algum estudo sobre isso, né, era a definição da linha de pobreza com vistas a pensar qual seria o público focalizado nos programas de distribuição de renda do governo Lula. Né? Ou seja, já era um dado, né, que não haveria mudanças estruturais. Né? A discussão era definir dentro das várias abordagens de linha de pobreza onde é que se daria o corte, né, para definir então quais famílias seriam elegíveis ao que viria a ser o Bolsa Família, né. Os primeiros dois anos do governo Lula foi esse, não chegou a ser uma disputa, né, porque havia, claro, gente muito boa organizando o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária. Por exemplo, o Plínio Roda Sampaio, Guilherme Delgado, né, o que era nosso contemporâneo lá também, o Fernando Geiger. Né? Enfim, se montou um time e apresentou isso. Isso foi apresentado ao governo Lula em uma grande marcha do Sem Terra em 2005. Né? Mas nesse meio tempo, um outro colega lá do Instituto, né, o José Graziano, estava organizando no Ministério Extraordinário de Combate à Fome o que viria a ser o Bolsa Família, né? E, obviamente, acabou, né, sendo um programa de ampla escala, porque a urgência e a necessidade é de ampla escala no Brasil, de acesso a recursos para a compra de alimentos, né? O Bolsa Família unificou vários programas de transferência focalizados no Fernando Henrique e deu escala a isso, né, uma escala necessária, né, mas se abandonou, né, na verdade nunca se cogitou que o Bolsa Família pudesse ser um respiro para um salto estrutural. Então, por que existe uma necessidade tão grande de transferência de renda para famílias que passam fome? Né? Problema agrário. E no fim das contas, a gente sabe muito bem no que deu aquilo, né? O Bolsa Família segue até hoje, o Bolsa Família não pode ser mexido, né? Não apenas porque ele lida com uma urgência necessária, mas também porque virou já uma transferência de renda que ninguém vai mexer, né? Nem o Bolsonaro mexeu, né? Não, se tivesse ganho o José Serra não teria mexido, se tivesse ganho o Geraldo Alckmin não mexer, porque é a política, é a ação do Estado que o neoliberalismo no Brasil permite, né? Então, só para dizer alguns marcos, né, do que é o nosso desafio de recolocar ações estruturais na pauta. Isso voltou com muita força agora com a pandemia, né? Diante da pandemia, enfim, que é um fato extraordinário, nunca vivido, né, pela humanidade, e só se consegue segurar a contaminação com as pessoas ficando em isolamento, não tendo aglomeração, né? Bom, como é que você faz isso no Brasil né, em que a taxa de trabalho informal, ou seja, que não permite uma pessoa fazer home office, ela beira aí os 40%. Né? Então precisa de uma transferência emergencial de renda que permita as pessoas ficarem em casa. Né? E aí nós vimos, né, de novo a dimensão desse problema já o ano passado, a quantidade de pessoas que foram elegíveis e precisaram receber o auxílio emergencial, né? Isso passou de 60 milhões de brasileiros, né? E agora volta de novo esse problema. E em paralelo, né, isso que nós temos analisado na Diese, depois, se quiser, eu posso dar os números, o absurdo crescimento do preço dos alimentos, né, que é um problema político muito sério, né, porque a inflação, a carestia, talvez seja o que mais mexe com as pessoas no Brasil. Né. A inflação é um problema que realmente pode fazer as pessoas irem para a rua. Né. E o preço dos alimentos está subindo muito acima do que a taxa oficial de inflação. Quando você vai analisar os produtos, aí você vê, né, o fato de que você tem um modelo agroexportador, né, que é baseado em não mais do que 4 ou 5 commodities agrícolas, né, mas que fazem com que toda a cadeia de produção de alimentos no Brasil seja impactada. Né. Não é só a carne que tem a concorrência entre exportar ou vender para o mercado interno. Né. Outros produtos também acabam impactando o uso que se faz da terra no Brasil, né, para praticamente a monocultura exportadora. Então são problemas que todos eles nos remetem aos dilemas, né, estruturais do subdesenvolvimento e da dependência. Né. Para colocar, enfim, alguns números, né, nessa conversa, eu acho importante destacar, por exemplo, do ponto de vista de renda per capita, né, que é um indicador importante sobre como é que está a distribuição de renda, né, enfim, como é que está a melhoria de condições de vida. Né. O Brasil está hoje, com os dados do PIB do ano passado, com PIB per capita de pouco mais de R$ 35 mil. Né. Se a gente pegar tudo que foi produzido no ano passado, dividir pelo conjunto da população, né, 210 milhões de habitantes, a gente chega aí a um valor de R$ 35 mil. Né. O ano de 2019, esse valor estava em quase 37. Né? Mas do ponto de vista de tendência, né, nós estamos praticamente estagnados, né, entre 35 e 37 mil reais desde 2015, né, que é justamente o ano em que a economia brasileira sofreu o primeiro baque, né, já no contexto de uma desestabilização política muito forte, que levaria ao impeachment da Dilma, né, ao golpe parlamentar consumado em agosto de 2016. Né. Então, a renda per capita no Brasil está estagnada, né, nos últimos 6 anos. Né, nesse um período em que a economia brasileira chegou a acumular queda de 8%. Né. Do ponto de vista de como é que isso rebate no mercado de trabalho, né, a taxa, né, de desocupação que nós temos hoje no Brasil, que está na casa aí dos 13%, né, com variações regionais, né, por exemplo, no Nordeste, a taxa de desocupação já está acima dos 17%. Essa situação no mercado de trabalho, né, ela vai se refletindo, né, porque não se gera trabalho decente, né, ou seja, ocupações que tenham alguma proteção social. Eu não estou nem falando aqui de carteira assinada, né, mas eu estou falando, por exemplo, de um microempreendedor individual, né, que paga um valor mínimo para o INSS, né, ou que permita alguma formalização, especialmente para garantir proteção social a partir do trabalho. Então, isso nos leva, né, a uma situação, no final do ano passado, de uma taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil que está beirando os 30%. Né? A subutilização, ela é o conjunto de pessoas
que estão desocupadas, mais aquelas que têm alguma ocupação, mas gostariam de trabalhar mais, porque trabalham horas insuficientes, né? Isso é uma tendência que vai crescer, não apenas pela informalidade, né, mas também agora por conta do contrato chamado intermitente, que é aquele contrato de trabalho zero hora. Ou seja, a empresa faz o contrato com você e ela pode te acionar pelo WhatsApp, dizendo, ó, daqui a 3 dias você vem aqui que vai ter um trabalho para você fazer durante 4 horas. E aí a pessoa vai, faz o trabalho de 4 horas e fica esperando, né? Então, essas situações de vínculo muito precarizados, né, intermitentes, vão levando a um cenário em que 30% da força de trabalho no Brasil ela é subutilizada. Como é que a gente pode pensar até mesmo em crescimento econômico, né, nesse contexto? Então é um pouco isso que eu queria apontar nesse momento aqui.
Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda, fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda, corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda, estilo água, eu corro no meio das pedras, na trama tudo os drama turbo, sou um drama turbo, conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo, sem melodrama busco grana, isso é usando em curso, capulanas, capanas, busca nirvana, é um recurso, é o mundo cão pra nós perder, não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto, não deixo quieto, não tem como deixar quieto, a meta é deixar sem chão quem, rio de nós sem teto.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado.
Eu estava anotando aqui enquanto você estava falando algumas coisas e fico pensando como que os últimos anos, eu gostaria de chamar de burrice as políticas públicas se eu não soubesse que foram canalhas, né, de desmonte do Estado como um todo, desde a Lava Jato, que teve um papel de desmontar tanto a indústria naval, indústria de construção civil, que a gente sabe que era uma das grandes empregadoras no país, e colocar esses trabalhadores, principalmente, que vinham dessas indústrias mais de base, nesse momento de insegurança total do emprego, e leva, obviamente, à insegurança alimentar, junto com esse alto dos preços que você falou também dos alimentos. Eu estava lembrando de um termo do nome do livro que o professor Ricardo Antunes usa, O Privilégio da Servidão, que é um momento muito difícil que a gente está. Então, como você enxerga esse espaço de tempo que a gente teve de 2013 até agora, assim, nas políticas públicas, de desestruturação, como o governo Bolsonaro tem, das políticas de desburocratização e como é que é?
Privatização.
E privatizações. Como que essas políticas, né, casam com o momento atual que a gente está? A ligação deles é uma ligação direta, não é uma ligação direta, ou a gente que não sabe fazer isso, né, porque não é possível, né, que todos os jornais, a gente viu o dia inteiro, não, porque tem mesmo, o Brasil é um estado muito grande, a gente é ineficaz. E ao mesmo tempo que essas políticas são aplicadas, a gente vê um resultado social que não condiz com o resultado que era alardeado a partir do momento da tomada dessas políticas.
Essa sua pergunta, sua observação, né, ela permite a gente elaborar um pouco sobre a ideia da urgência de uma utopia, né? Quando a gente fala de projeto nacional, a gente não está falando, né, apenas de um documento coerente, organizado, né, que articula as ações do Estado nas diversas áreas, né, com o mesmo fim. A gente está falando em algum sentido que permita as pessoas projetarem e que vale a pena viver, né, e que as coisas vão melhorar, né. Por isso que, de certa forma, nesse período recente, o Lula tem essa figura tão impactante e importante, né? Inegavelmente, a liderança popular mais relevante que nós construímos no Brasil, né? Porque o Lula, ele reafirma isso, né? Ele só existe em função das lutas dos trabalhadores do Brasil, seja do Chico Mendes no Acre, né, até os milhares de metalúrgicos aqui em São Bernardo, né, passando pelos trabalhadores catadores, que é uma categoria que ele deu tanta visibilidade no seu governo. Enfim, ele é produto das lutas dos trabalhadores, né? Então, toda a crítica que se faça a ele tem que ser feita também a nós, né, até o limite onde a gente pôde fazer avançar as lutas que ele, inegavelmente, poderia ou poderá liderar, né? Por isso que essa ideia de projeto, ela é muito importante, essa ideia de uma utopia, né? Vamos lutar por isso, né? A utopia do Furtado, da geração dele, era construir a nação, concluir o processo de formação nacional, né? Formação econômica. E o Furtado era um autor da Revolução Cultural, né? Quando se falava de adequar os padrões de consumo, né, a capacidade produtiva instalada no Brasil, né, ele estava falando de que era preciso consumir, né, não apenas dentro do que de fato fosse possível, dentro do que era o desenvolvimento das forças produtivas no Brasil, mas também para garantir acesso a todos esses bens para o conjunto da população, né, não apenas para uma minoria. Né? E mais do que isso, é uma revolução cultural em que a parte do consumo de bens, ela tem um papel, mas é pequeno, né? O mais importante é a valorização da cultura popular, né? Do que se produz aqui, né? do que se gosta aqui no Brasil, e não simplesmente importar modas que vêm de fora. Isso é um tema tão relevante, né, e esbarrava, por exemplo, no que se estudava nos cursos de economia no Brasil, né? Teorias importadas que não tinham nada a ver com a nossa realidade, que não tinham condições de explicar a nossa realidade, mas que orientaram e ainda orientam a ação do Estado no Brasil, principalmente desde o Plano Real. Nós vimos isso, né, sendo o Instituto de Economia da Unicamp uma espécie de um reduto de resistência, né? E notadamente por conta de professores também, né? Não vamos dizer que era todo o instituto, mas eram professores que garantiam essa visão crítica, né? Não dá para olhar o Brasil, não dá para olhar a América Latina com as teorias formuladas para defender os interesses da Inglaterra, né? Ou seja, o Keynes, muito importante, né? Mas talvez para nós o Kaleck seja mais relevante, né? Para estudar os problemas de demanda efetiva numa economia subdesenvolvida. O Keynes nunca pensou numa economia subdesenvolvida, né? O próprio Marx, né? Por isso tão importante, né, o estudo que a gente sempre fez, Caio Prado, né, do Florestan, Rui Mauro Marinho, enfim, do próprio Fernando Henrique, né, analisando dependência e desenvolvimento, né? Embora no nosso caso não há desenvolvimento com dependência, para ele isso era um caminho, né? Enfim, tudo isso para dizer a importância de um projeto, né? O projeto do neoliberalismo, ele é muito bem sintetizado pelo Chico de Oliveira, outro dos grandes intérpretes do Brasil, num artigo do final dos anos 90. O artigo ele intitulou Privatização do Público, Destituição da Fala e Anulação da Política. O neoliberalismo é um totalitarismo. Isso no final dos anos 90. Né? Se ele falasse isso hoje, a gente, até os lulistas talvez diriam, de fato, né, é uma espécie de totalitarismo. Né? Vejam o que foi capaz de fazer Moro e companhia, né, a partir da Lava Jato. Vejam o que é capaz de fazer um genocida na presidência, né, que nega uma pandemia que já matou mais de 300 mil brasileiros. Se isso não é um totalitarismo, né, mas isso é o neoliberalismo, esse é o projeto, né. Então, no caso específico da Lava Jato, né, como vocês devem ter visto, para além dos impactos políticos, né, nós no DIES estimamos impactos econômicos. Um estudo que foi feito, lançado recentemente, né, os principais números, né, embora o estudo mesmo vai sair num livro agora em abril, editado pela CUT, pela Central Única dos Trabalhadores, mas o que a gente pôde identificar ali, né, analisando o período entre 2014 e 2017, né, que nós tivemos quase que uma perda de 1% do PIB, né, em 2 ou 3 anos, por conta do montante de investimentos que deixaram de ser feitos especialmente no setor de petróleo e gás. Evidentemente que a Petrobras, como as principais empresas estatais no Brasil, elas têm um papel de indução do investimento privado, né? E especialmente no governo Dilma, o primeiro governo Dilma, isso foi pensado, né, como um projeto, né, estruturado que a partir de alguns setores, notadamente o petróleo e gás, né, se encadeariam investimentos em toda a ampla cadeia e muito longa cadeia produtiva do petróleo e gás, né, porque essa é uma cadeia que ativa a indústria metalúrgica, né, foi mencionado aqui o setor naval, né, isso ativa a indústria química, né, tinham grandes projetos de ampliação da capacidade petroquímica brasileira, enfim, tem impactos na indústria de fertilizantes, né, ou seja, tem impactos inclusive no setor do agronegócio, né, e a Petrobras sempre teve um peso muito relevante no conjunto de investimento privado no Brasil, né. Então a ideia, a estratégia era essa, né. Então evidentemente que você teve perdas com isso. Mas, obviamente, que há questões em relação a essa estratégia, né? Eu lembro que um grande especialista daquela época, o Wildo Sauer, inclusive foi diretor da Petrobras, ele defendia que o Brasil não explorasse desenfreadamente os recursos do pré-sal. Identificou, está ali, né? Mas, primeiro, define claramente os usos daquele recurso natural e também os usos dos recursos financeiros que vão advir dali. Define com clareza isso. Cria uma sustentação, inclusive social, política, para definir o ritmo dessa exploração. Quem queria explorar isso de forma acelerada, intempestiva, era a Shell. Porque a Shell já tinha presença em áreas de exploração do pré-sal. Quando começaram a descoberta, né? Evidentemente que eram outras petrolíferas internacionais e eram também os acionistas da Petrobras. Afinal de contas, a Petrobras tem ações negociadas no Brasil e na Bolsa de Nova York desde quando? Desde o Plano Real, desde 95, 96, 97. Né? Vocês percebem como esse projeto ele é muito bem arquitetado, né? E o Wildo Sauer, na verdade, ele foi voz vencida naquele período, né? Porque o próprio governo começou a criar a ideia de que não, precisamos começar a explorar, 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 inclusive não entendendo o cenário internacional, né, de progressiva mudança de matriz energética. Né? Enfim, mas obviamente que esses impactos aconteceram, se desestruturou completamente essa cadeia produtiva e foi também a reboque um setor importante do Brasil, que era o setor de engenharia. A gente fala da Odebrecht, enormes problemas, uma empresa que opera dentro dos marcos do capitalismo dependente brasileiro, ou seja, pagando propina à torta e à direita, né? Mas que era ainda um resquício do que tinha no Brasil de engenharia, embora muito menos do que era nos anos 70 e 80. O setor de engenharia brasileiro chegou a ser muito forte, né? E aí sim tinha grandes projetos que as empreiteiras brasileiras venciam no exterior e havia uma grande exportação desse serviço de engenharia. No caso do Odebrecht, já era muito menos do que antes. Mas bem ou mal, o Odebrecht era uma empresa que estava disputando e ganhando concorrências importantes em toda a América Latina, na África, né? E de certa forma, né, o Estado brasileiro ia atrás, né? como a gente sabe que funciona, né, o imperialismo, o Estado brasileiro ele vai atrás apoiando o capital das suas empresas, o capital nacional. Né? Isso também foi completamente desmantelado. Né? Então, enfim, esses efeitos econômicos eles existiram, né? Mas colocam para nós a questão, um projeto nacional de desenvolvimento, ele vai ser baseado de novo em Petrobras, exploração do pré-sal? Será que as urgências do povo brasileiro são ter gasolina barata? O modal rodoviário, será que esse é o mais importante? Será que o Brasil não tem outras necessidades de infraestrutura, inclusive, né, que vão usar muito as empreiteiras nacionais? Né? O momento agora é para a gente fazer essas questões chave, né? Levantando os números, levantando os dados, fazendo essas análises, para a gente não repetir os mesmos erros. Né? Talvez seja essa a grande lição desses anos de governo Lula e Dilma. Não vamos repetir os mesmos erros, pelo menos erros novos.
Tomás, aí você me coloca uma necessidade imperiosa de lhe perguntar algo na sequência. Você, mesmo sem os dados todos, colocou em questão o modelo de desenvolvimento, né? Você coloca aí, são questões imperiosas a serem feitas, não podemos repetir os mesmos erros. Então eu pergunto a sua opinião sobre quais seriam os princípios básicos, as questões ou cláusulas pétreas para se pensar um desenvolvimento a partir de agora.
Exatamente. Além da denúncia, nós devemos trazer sempre o anúncio, né? E esse é o nosso papel, né? Como, enfim, pesquisadores, analistas da realidade brasileira, né? Bom, primeira questão, né? Eu acho que a gente poderia começar, inclusive, pelo orçamento da União. Eu acho que nada mais claro do que olhar as cifras, né, do que se arrecada e de como se gasta no Brasil. Então, pegando o orçamento da União, primeira questão, nós temos um bloco gigantesco de recursos que todo ano é drenado para o pagamento da dívida pública, né, a dívida interna, em reais. Né. Essa dívida, ela explode no plano real. Né? O fato de você ter, né, taxa de juros real no Brasil muito elevada durante todo esse período, inclusive agora, porque a taxa de juros no Brasil, ela está extremamente elevada em comparação com o resto do mundo. Né? Nós não estamos falando aqui de uma taxa Selic de 45% ao ano, como chegamos com o Gustavo Franco, né, ainda no Fernando Henrique. Né? Mas o 2,75% de agora é uma taxa muito elevada. Né? Então, primeira coisa, olhar esse bloco de gasto, que é um gasto, né, como o Keynes dizia, estéril, né? Ou seja, ele não gera produção, ele não gera renda, ele não gera consumo. Ele gera consumo da minúscula elite que recebe esses recursos. Né? É bem provável que ninguém aqui seja beneficiário do montante pago de juros e amortização da dívida interna brasileira. Né? Então, a primeira questão é essa. Precisa desmontar essa armadilha da dívida. Né? Segundo, o financiamento do Estado. O Estado no Brasil, ele é decisivo para a superação do subdesenvolvimento com soberania. Então o Estado precisa ser presente na economia. Eu não estou falando aqui do Estado ter presença através de empresas estatais. Talvez esse modelo tenha sido ultrapassado. A indução do Estado, ela também não vai ser simplesmente regulando setores da economia, né? A regulação vai precisar existir de fato. O modelo de agências reguladoras para o setor elétrico, para a telefonia, para as águas, né, para vigilância sanitária, né, Anvisa, que está tão em voga, esse modelo tem que ser muito robustecido, né? Não pode ser um modelo que é facilmente capturável pelos interesses privados, como a gente está vendo, inclusive, na questão das vacinas. A Anvisa, ela é facilmente capturável por um grupo econômico brasileiro, por um fundo russo que financia determinada vacina, né, ou pela pressão das grandes farmacêuticas. Não. Regular a economia é dizer o seguinte: nós vamos definir, né, que o agronegócio, a exemplo da Argentina, vai pagar 35% sobre o valor das exportações anuais. Uma das coisas que faz parte do Plano Real é a Lei Candir, que isenta de imposto as exportações do agronegócio e da Vale. A Argentina tributa em 35% a exportação de trigo. Teve muita briga lá. Não achem que o agronegócio argentino achou ótimo pagar, né? É uma briga que vem do governo do Néstor Kirchner, da Cristina Kirchner. Hoje em dia isso está resolvido lá. Então, a reforma tributária, ela é muito essencial no Brasil. Porque é daí que vai se financiar esse Estado, né? E nós não podemos continuar com a incidência de tributos que a gente tem hoje no Brasil, né, em que o grosso do financiamento do Estado vem de tributos sobre consumo, né. Então, eu diria, né, que essa agenda toda, ela passa, né, pelo Congresso Nacional, né, porque eu tô discutindo como é que a gente vai pensar o gasto e o financiamento do Estado, né. Daí vão decorrer, né, todas as ações estruturantes que o Brasil precisa fazer desde 1964. Né? Para mim, as reformas de base, elas ainda são aquelas que caminham, né, para a retomada de uma formação nacional em que o centro do resultado dessa formação nacional seja a população brasileira vivendo em condições dignas, né? Eu acho que essa é a orientação. Então, quando a gente vai pensar reforma tributária, a gente vai pensar reforma agrária, reforma urbana, reforma da educação, reforma bancária, né? O horizonte de tudo isso é: o conjunto da população brasileira precisa ter vida digna. Evidentemente que muita gente vai perder, né? Eu diria, né, o Joelson, professor universitário, eu trabalho no DIESE. Nós, na realidade brasileira, nós estamos já, talvez nem entre os 10% de maior renda, talvez entre os 5%. Né? O rendimento médio do ocupado no Brasil, né, ele não é muito maior do que foi o auxílio emergencial de R$ 1.200,00. Pago a mulheres chefes de família no ano passado. Então, o nível de renda brasileiro é muito baixo, porque a concentração de renda e riqueza no Brasil é muito grande. Então, evidentemente, né, que atacar essa desigualdade de renda e a concentração de riqueza é um ponto central, né? Se faz isso com o Estado, se faz isso com o Judiciário, né? E também com legislação. Legislação tributária e Poder Judiciário. Então, a gente não tem como muito fugir disso, né? Mas eu diria, em síntese, né, que olhar o gasto público e o financiamento do Estado são bons pontos de partida para a gente começar a alterar, né, formas de financiamento do Estado e principalmente a forma como o Estado gasta, né. Evidentemente que isso é uma tarefa que deve se iniciar, já foi iniciada, né, de certa forma. A Constituição de 88, ela já espelhou isso, né. Tanto é que o neoliberalismo começou a mexer na Constituição, no sentido de circunscrever e restringir direitos já praticamente desde o dia seguinte da promulgação. Né? O direito de greve, por exemplo, já em 88 começou a ter limitações. Né? E depois, com o Fernando Henrique em diante, as emendas constitucionais foram quase todas no sentido de restringir direitos. As reformas previdenciárias, né? A lei de responsabilidade fiscal, né? que já é do ano 2000, né? Que começa a limitar o gasto público em relação ao que? Ao salário dos servidores? Não. Mas aos direitos inscritos na Constituição, a saúde, a educação, a segurança. Né? O gasto do Estado ele é sim com os servidores. Né? Precisa ser, porque é assim que você garante que saúde e educação sejam direitos e não mercadoria. Né? O teto de gastos, que é uma emenda constitucional aprovada em dezembro de 2016, 4 meses depois do golpe parlamentar, 4 meses. Né? O teto de gastos é o neoliberalismo definindo claramente não apenas que saúde e educação não são direitos, né? Mas definindo claramente, olha, daqui para frente isso aqui são negócios mesmo. O Estado vai restringir o seu gasto e o teto é um primeiro passo para isso. A PEC recentemente aprovada, né, e aí eu acho que até o Jadir, né, usou a palavra política econômica canalha. Essa PEC é exatamente isso. Ela vinculou o auxílio emergencial que começa a ser pago agora em abril, que na média dá R$250, ela vinculou a gatilhos para limitar ainda mais o gasto público e fazer com que o teto de gasto fique ainda mais rígido. Então, eu acho que o importante, Jadir, Joelson e todos que estão aqui com a gente, é a gente poder falar essas coisas. Não dá para vender ilusão. Né? Não se pode mais vender ilusão. Eu preciso falar a realidade da situação. Então, precisa mudar questão tributária. Bom, então, quem muda? Né? É o Congresso Nacional. Portanto, é ali que a gente vai precisar atuar. Né? E se ali não der certo, onde é que está a nossa força? Na nossa força de trabalho. Nós temos que parar o Brasil, se for possível. Né? Como foi feito em tantas outras vezes. Essa era a orientação que o Plínio de Aldo Sampaio dava para o Lula lá em 98. Seja candidato, mas para falar a verdade para o povo. Os problemas reais e as soluções reais. Né? Não adianta a gente ficar dizendo que a solução é aumentar o crédito para comprar geladeira. Não. Né? Todo mundo vai ficar com geladeira, só que sem ter o que pôr dentro. Né? Então, eu acho que passa muito por aí. São as questões estruturais. No Brasil não tem... Nós não estamos na Suécia, em que a gente faz um ajuste fino de política pública. Não, aqui é preciso, de fato, criar uma república popular. Né? É um processo que a América Latina vivenciou nesses últimos anos. Né? Então, só para deixar esse ponto aqui, a gente tem muito a aprender com a experiência venezuelana, temos muito a aprender com a experiência boliviana, né? E, evidentemente, o exemplo cubano. Né? E não é por acaso que o grande Wilson Cano, né, tem um livro magistral, muito ao seu estilo, né, e ele pesquisou no final dos anos 90, né, publicou, se não me engano, no ano 2000, que chama Soberania e Política Econômica na América Latina. Essa articulação é genial, porque a soberania é a dimensão estrutural. Daí decorre a análise que ele faz da política econômica. E ele não analisou o Brasil e a Argentina. Né? Se não me falha a memória, o livro está aqui, eu posso até consultar, mas acho que são 11 países latino-americanos, incluindo Cuba, que ele faz análise histórica e uma análise mais conjuntural daquela época, para medir exatamente o quê? O impacto do neoliberalismo nesses estados nacionais. Esses esforços, nós temos o dever de dar continuidade. Né? Olhar não só o Brasil, mas pelo menos a nossa América, como a nossa região. Porque é daí também que nós temos condições de ter uma saída para finalmente, né, superar o subdesenvolvimento e dependência.
Perfeito, perfeito. Jadir, gostaria de emendar alguma questão? Eu tenho mais umas 25 mil aqui, mas eu vou me ater à sua questão, para não nos alongarmos muito com o nosso convidado.
Não, tenho também algumas. Você falou tanto da Bolívia, Venezuela e Cuba, né, a questão da soberania, da tentativa de sair das garras do imperialismo norte-americano. Se a gente tem possibilidade atual de fazer algum tipo de movimento com essa conjuntura para conseguir recuperar essa soberania e ter políticas econômicas que são de interesse do país, né, da nação, né, como um todo, e não apenas dessa meia dúzia que você falou dos rentistas que lucram com a dívida interna e externa. Tem luz no horizonte? A gente consegue se aproximar do lugar que o Furtado falou que nós gostaríamos de estar em algum momento?
Sim, sim, Jadir, tem muitas luzes. Né? Se a gente olha o Brasil, a partir de onde a gente olha, né, que é estando junto com o povo, a gente percebe muitas luzes. A ditadura, ela ainda segue triunfante na macroestrutura. É a mesma elite que perpetua o poder. Mas a resistência popular no Brasil, ela foi se multiplicando. Né? Então, se lá atrás eram as ligas camponesas, era o movimento sindical, era o movimento estudantil, né? Hoje são as diversas organizações de trabalhadores do campo, são as diversas organizações de juventudes, juventudes no plural, inclusive, né? E são as novas formas de resistência dos trabalhadores. Hoje no Brasil nós temos centrais sindicais reconhecidas, né? Nós temos um movimento sindical que permanece combativo, organizado, que sabe fazer negociação, que é importante. E nós temos essa multiplicidade de novas formas de organização que para pessoas, por exemplo, como eu, da minha geração, né, 44 anos, a gente não vivenciou isso. Que é a questão LGBTQ+, né? Vai hoje em dia, num grupo aí de jovens da periferia ou de uma escola de elite aqui em São Paulo, por exemplo, e faz uma piada homofóbica, você vai ver a reação negativa, crítica que você vai receber. Esse é um tema, a homofobia no Brasil, quem mantém essa agenda, né, é uma agenda, pastores, padres, uma minoria, né, mas que é relevante dentro de estruturas da igreja católica, da igreja evangélica, neopentecostal. São minorias de elite dessas igrejas, mas que mantém esse discurso. Isso na base do povo brasileiro está mudando. E isso aqui para nós latino-americanos é um grande desafio. Então, nós somos muito patriarcais, machistas, né? As lutas feministas, a sua enorme miríade de organizações, né? No movimento estudantil, hoje em dia, você não tem mais uma única entidade, né? Mas são diversos coletivos. Os movimentos culturais que cresceram demais no Brasil, e o governo Lula teve um papel importante através da política dos pontos de cultura, né? Enfim, hoje em dia, o nosso grande desafio, de fato, é dar um rumo comum a toda essa energia que nós temos aqui no país, que quer mudança, que vê que as coisas estão erradas. É uma espécie de ele não. Em 2018 não deu certo, quase deu certo. Mas as mobilizações geradas, elas não eram para eleger o Haddad. E também não eram simplesmente porque não queriam o Bolsonaro. Ali tinha uma força, que é toda essa força social no Brasil, que não é conservadora, que não é neoliberal, que quer assumir os destinos da nação na própria mão. Isso apareceu também em 2013. Aquelas jornadas de junho de 2013, elas foram essa força social indo para a rua. Isso tudo vai voltar, eu tenho plena certeza disso, acompanhando o pessoal do Levante Popular da Juventude. E aqui em São Paulo eles criaram, estão tocando uma Escola Nacional Paulo Freire. Enfim, tem uma série de iniciativas que mostram isso. Né? E assumir os destinos da nação na própria mão é criar desordem. Né? Tem aquela música dos Titãs, né? Quem quer manter a ordem e quem quer criar desordem. Nesse momento, nós estamos do lado de quem quer criar desordem, porque essa ordem de teto de gastos, de privatizações, de 300 mil mortes, isso tem que ser superado quanto antes. Então, eu acho que essa força social ela existe, ela está presente, ela já se manifestou em 2013, já se manifestou no Ele Não, e daqui para frente ela virá. E aí que está. É uma força que tem, é muito difícil ter uma coordenação disso. Não é o movimento sindical, não é o Lula, não é. Talvez não sejam lideranças. Não sejam liderando. A gente precisa entender isso. Né? E aí que o exemplo boliviano é importante, o exemplo indígena no Equador e o exemplo venezuelano, que às vezes a gente acha que é por um caudilho, né, que era o Chávez, não. E, notadamente, o exemplo cubano. Né? Evidente que uma liderança como o Fidel é uma em cada século. Né? Enfim. Mas ele soube fazer isso. Cuba não era uma liderança. Cuba era uma força social que sustentou uma revolução. Então é isso que a gente vai precisar. Nós precisamos criar desordem. Evidentemente que assumir esses destinos de soberania vai precisar ter desordem. E aí o conteúdo, né, de forma muito sintética, e fazendo referência aos nossos grandes intérpretes, é o conteúdo da Revolução Brasileira. Né, é uma revolução cultural, e aí o Furtado talvez seja a grande referência para nós. Né? Nós não podemos mais ter essa quantidade de bens de consumo supérfluo que nós temos no Brasil. Alimentação, para pegar no ponto básico, nós não precisamos de alimentos industrializados, nós precisamos de uma reconversão da nossa alimentação, né? Com produtos saudáveis, de qualidade, agroecológicos, da agricultura familiar, é isso. Nós não precisamos da JBS. A base nossa de alimentação não pode ser essa. A agricultura brasileira não pode ser baseada em 4 ou 5 monoculturas para exportação, usando veneno como em nenhum outro canto do mundo. Né? Então, a revolução cultural ela começa daí. O que a gente come, como é produzido. Não é só para ficar no exemplo. Revolução cultural. A Revolução Nacional, que é o grande tema, por exemplo, do Caio Prado. É um enfrentamento do imperialismo. Não dá para achar que o Joe Biden vai ser o esteio de uma mudança soberana no Brasil. Todos os processos de superação, subdesenvolvimento e dependência na América Latina enfrentaram e enfrentam o imperialismo. Haja visto a Venezuela. A Venezuela, né, ou seja, a luta contra a Revolução Bolivariana era o único tema que unificava democratas e republicanos. Vejam, no discurso à nação que o Trump fez em 2020, né, o único momento em que a presidente do Congresso, Nancy Pelosi, democrata, que depois rasgou o discurso do Trump, o Trump e todos aplaudiram, foi quando ele fez uma saudação àquele idiota do Juan Guaidó que estava lá presente. Então, o imperialismo ele não se divide no enfrentamento de quem ousa desafiar o imperialismo. Então, isso é a Revolução Nacional. Né? Então, o Caio Prado nos orienta muito nessa discussão. E esse foi o tema que mobilizou a juventude no Brasil na guerra contra a ditadura. Né? A Ação Libertadora Nacional, Carlos Marighella e tantos outros, era esse o tema, libertação nacional. E, por fim, não menos importante, a Revolução Democrática, que é o tema essencial do Florestan. É possível falar em democracia com essa desigualdade de renda que a gente tem no Brasil? Não é, de jeito nenhum, sob nenhum critério, nem sob o critério da democracia burguesa, da alternação de poder por eleições com urna eletrônica a cada 2 anos. não dá para falar em democracia no Brasil. Por quê? E aí eu volto ao início. Neoliberalismo e democracia formam hoje polos antagônicos. Ou a gente vai superar o neoliberalismo para ter democracia, ou é o que o Bolsonaro quer fazer. Nós vamos acabar com a democracia para ter, aí sim, neoliberalismo total. Né? Essa é a disjuntiva que a gente precisa levar para o debate daqui para sempre, até a gente finalmente poder dizer participamos do processo de Revolução Brasileira.
Depois dessa, Tomás, não tem como fazer mais nenhuma pergunta. A juventude diria que final lacrador. Mas, se você me permite, o que você acabou de fazer foi muito no sentido que você mesmo deu a sua fala, né? Denúncia e anunciação. Não basta denunciar, tem que anunciar. Então, a gente termina com um quê de esperança te ouvindo. Né? Não é qualquer um que está conversando conosco, que está aqui, né? O próprio nome desse nosso papo diz muito, né? É um papo de classe, portanto, comprometido com a classe trabalhadora, comprometido com transformações substanciais que precisamos e que muita gente tem medo de falar o nome. E você terminou apontando não apenas uma, mas as muitas, e o nome não deve ser temido. Muitas revoluções que nós precisamos fazer. Então, agradecimentos à sua disponibilidade e deixo aí a palavra com você, se o Jadir quiser falar mais alguma coisa, mas para você encerrar passando o seu recado final e o seu tchau para todos aqueles e aquelas que nos ouvem no nosso podcast Por Uma Questão de Classe.
Eu só queria agradecer também, foi excelente te ouvir, Tomás. E eu queria deixar três palavrinhas para quem está nos ouvindo, que é paz, pão e terra.
Exatamente, que é inclusive o lema com o qual o Papa Francisco tem procurado organizar a indignação ao redor do mundo. Né? Eu acho que até vou terminar fazendo essa menção, né? Que às vezes a nossa situação no Brasil é tão ruim, mas a gente esquece que nós, pela primeira vez na história, né, eu sou cristão, né, tenho uma trajetória militante muito vinculada a movimentos de juventude cristãos, e pela primeira vez na história nós temos um Papa latino-americano, né, do hemisfério sul, na verdade, latino-americano, e que assumiu, né, em 2013, usando esse nome para dizer bem claramente: o meu projeto é esse, é revolução. Né? Porque poucas figuras na história da humanidade encarnam de forma tão profunda o sentido de revolução do que São Francisco de Assis. É nessas dimensões todas que eu falei aqui, né? De superar o consumismo, né? De assumir a sua própria vida, né, na sua mão, romper com a sua classe de origem, né? Porque o Francisco de Assis, ele era filho de um rico comerciante italiano de tecidos, ele rompe com a classe, né? E é isso, o Francisco, eu acho que está ajudando muito, porque ele de fato tem um projeto de organização dos movimentos sociais ao redor do mundo. Ele tem uma proposta chamada de Economia de Francisco, né, que é uma repensar o ensino da economia, a prática da economia, e ele conseguiu agregar figuras como Jeffrey Sachs, né? Aqui no Brasil, o Luiz Gonzaga Beluso, né? Professor lá do Instituto, também uma pessoa que aderiu completamente a esse chamado de uma nova economia. Então eu acho que os sinais de esperança, eles estão aí. E é isso, acho que já que é um podcast, vocês podiam até tocar a música Anunciação, né? Do Alceu Valença, que realmente é um hino, né? Para a gente se preparar e ficar atento à brisa leve, né? E muitas vezes a gente não percebe, mas é dali que vem uma mudança muito profunda. Né? A gente tem que estar atento aos sinais e junto com o povo. Né? Afinal de contas, nós somos o país do Paulo Freire, que agora esse ano completa 100 anos, e o dia que a gente recuperar Paulo Freire e Celso Furtado, aí, meus camaradas, a gente tem a leitura teórica e a prática metodológica para a organização popular da Revolução Brasileira.
Arruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal.
As paixões que vêm de dentro.